Podcast Unesp.
Com 55,69% dos votos válidos contra 44,30%, o candidato de direita Javier Milei, da coalizão La Libertad Avanza, venceu o segundo turno das eleições presidenciais da Argentina em 19 de novembro. O libertário derrotou o representante peronista e atual ministro da Economia argentino, Sergio Massa, do União por la Patria. A posse do novo mandatário será em 10 de dezembro, sucedendo o atual presidente Alberto Fernandes. Javier Milei será o 12º presidente em 40 anos de democracia na Argentina. Massa reconheceu a derrota nas eleições presidenciais e ligou para dar os parabéns para Milei. Milei teve uma vitória em porcentagem significativa em relação ao seu adversário, diferente do que apontava grande parte das pesquisas. Ainda no próprio domingo, Milei fez seu discurso e disse que iniciava a reconstrução da Argentina. Hoje começa o fim da decadência argentina. Hoje começamos a virar a página. Hoje termina o modelo do Estado onipresente e empobrecedor, disse o novo mandatário. Nascido em 22 de outubro de 1970, em Buenos Aires, o economista formado pela Universidade de Belgrano atuou como professor em instituições de ensino superior. É filho de uma dona de casa e de um motorista de ônibus que se tornou empresário de transportes. Depois de se formar em economia, Milei fez duas pós-graduações na área, cursadas no Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social e na Universidade Torquato de Tella. O argentino trabalhou em consultorias como a de Miguel Broda, um dos mais conhecidos economistas da Argentina. Também atuou como economista sênior do HSBC na Argentina e como assessor econômico do militar e ex-deputado Antônio Domingo Buzzi, acusado de crimes contra a humanidade cometidos quando foi governador de Tucumã. Há cerca de 2 anos, Milei não era uma personalidade política tão conhecida na Argentina. Em 2021, ganhou destaque na cena política depois que ele e seus aliados do La Libertad Avanza conquistaram 5 cadeiras na Câmara nas eleições legislativas. Com uma postura agressiva em relação à política tradicional argentina, a campanha de Milei foi calcada em propostas polêmicas que iam desde a venda de órgãos até a dolarização da economia argentina, o fechamento do Banco Central, a saída do país do Mercosul, entre outras. Milei diz que representa os argentinos insatisfeitos com a estabilidade econômica do país. A Argentina tem uma inflação anual de 142,7%, juros de 133% ao ano e quase metade da população na linha da pobreza. Chefes de Estado de diferentes pontos do mundo parabenizaram a vitória de Milei. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, parabenizou o novo governo nas redes sociais e disse: "A democracia é a voz do povo e é ela que deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos." Matheus de Oliveira Pereira, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, atribui a vitória de Milei ao descontentamento do povo argentino com a política tradicional do país.
Olha, a meu ver, a vitória do Milei mostra uma fadiga, um esgotamento do eleitorado argentino em relação às forças políticas tradicionais do país. A Argentina está completando agora um período de praticamente 10 anos em que a economia do país está estagnada, em que a inflação é crescente, o desemprego e a pobreza também, e também um período em que 2 governos se sucederam, o governo do Maurício Macri e agora o governo do Alberto Fernandes, ambos adotaram posturas diferentes, abordagens diferentes para o enfrentamento dessas crises, e nenhum dos dois conseguiu resolver de fato os problemas. Acho que isso então produziu um cansaço, um esgotamento do eleitorado, né, que diante de uma situação em que havia duas opções conhecidas e que já tinham dado errado num passado recente, acabou optando por uma alternativa diferente, né, que estava posta ali.
Matheus aponta as perspectivas para a Argentina.
Olha, eu acredito que as perspectivas são bastante delicadas. Durante o discurso de Vitória, o Milei deixou muito claro que pretende adotar uma abordagem de terapia de choque, né, ou seja, abandonando qualquer tipo de gradualismo e adotando uma série de medidas bruscas, imediatamente após assumir a presidência. Essas medidas, que devem envolver principalmente a desregulamentação da economia, do câmbio, do setor exportador, etc., são medidas que tendem a promover um efeito nocivo sobre a população muito elevado, né? Principalmente em termos do desemprego, de um aumento do desemprego, piora nos níveis de renda, sob a expectativa de que após esse choque inicial, essas variáveis vão se ajustar e as coisas vão retornar aos eixos. O problema é que a gente não sabe quanto tempo seria necessário para que essa hipótese se concretizasse e tampouco sabemos se ela vai se concretizar. Acho que esse é um ponto-chave. Não há indícios nesse momento que sugerem muito otimismo em relação a essa linha, a essa abordagem que o Milei pretende adotar. Então é bastante possível que a gente tenha uma situação ainda pior no próximo ano, nos próximos 2 anos, e cuja face mais dramática é um agravamento profundo da crise social do país, né, abatendo principalmente os segmentos mais pobres, mais vulneráveis da população argentina.
O pesquisador também comenta a postura de Milei após a eleição e atuou de forma mais branda, diferente do que fez na campanha.
Eu acho interessante essa questão porque muitas pessoas estão de fato apontando o discurso como sendo um discurso mais moderado, mas o fato é que essa moderação está sendo colocada em relação à postura dele durante a campanha, que era absurdamente extremada. Por que que eu digo isso? Porque eu não acho que o discurso sugira muita moderação, pelo menos não à primeira vista, né? Ele foi bastante enfático na defesa de que é preciso fazer uma terapia de choque, disse que será extremamente rigoroso contra todos aqueles que busquem manter os seus privilégios. Ele apresentou dessa forma, mas a gente não sabe muito bem o que que isso significa. Então me parece que essa leitura de um discurso e de uma postura mais moderada após as eleições, ela traduz mais uma expectativa de que o Milei será contido pelo cargo, né, agora que está eleito, do que propriamente traduz uma realidade que já está posta. Eu acho que é uma lição importante que a gente precisa extrair de outras experiências, né, em que políticos de extrema direita chegaram ao poder, como é o caso do Donald Trump, do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, em que essa leitura de que eles seriam moderados, de que eles seriam contidos pelo peso dos cargos, não se mostrou acertada, né? Eles mantiveram as posturas que já tinham antes da eleição, e em muitos casos, os grupos, as instituições que supostamente atuariam como moderadores terminaram, na verdade, sendo ainda mais radicalizadas pela conduta do presidente. Então, é uma coisa que eu, particularmente, vejo ainda com alguma reticência, né? Eu acho que a gente precisa acompanhar de fato o que o Milei vai fazer, as suas primeiras iniciativas, como vão ser esses primeiros meses. Mas não me parece que por ora existam sinais claros de moderação, não.
O pesquisador da Unesp aponta o que podemos esperar da relação diplomática entre Brasil e Argentina.
Eu acredito que nós podemos esperar um momento difícil das relações bilaterais. A campanha foi marcada por muita hostilidade, né, por parte do Milei em relação ao Brasil, em particular ao presidente Lula. Não há indícios de que o governo brasileiro e a campanha do Milei construíram canais de interlocução ao longo dos últimos meses. Então, esses canais precisarão ser construídos. Ao mesmo tempo, o Milei mantém um contato muito próximo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com figuras, né, que estão ali no entorno do Bolsonaro, e tudo isso torna a relação mais difícil num primeiro momento, né? Uma questão, inclusive, que acho que já vai funcionar como um primeiro teste, é a própria posse, né? É uma dúvida ainda se o Milei vai convidar o presidente Lula para posse. Caso Lula seja convidado, se ele vai comparecer também é uma incógnita. O Bolsonaro já confirmou que irá participar da posse, então eu particularmente acho muito improvável que num contexto em que o Bolsonaro esteja em Buenos Aires, o presidente Lula também compareça à posse. Acho que é bastante difícil que isso aconteça. Mas ao mesmo tempo, Brasil e Argentina são países cujas relações são maiores, mais profundas do que as vontades e as posições individuais dos seus líderes. Então, me parece que o que nós temos pela frente é um contexto em que essas relações devem permanecer, de certo modo, frias, né, distantes, pelo menos do ponto de vista dos chefes de Estado, mas eu espero que haja um esforço mútuo no sentido, né, de manter a densidade e os canais de interlocução entre os dois países abertos, porque, como eu mencionei, são relações fundamentais para ambos.
Já em relação ao Mercosul, Matheus explica que uma possível saída da Argentina pode ser o fim do bloco.
Uma eventual saída da Argentina do Mercosul representaria o fim do bloco. O Mercosul está construído a partir da parceria, a partir da cooperação entre Brasil e Argentina, e uma eventual saída da Argentina significaria o desmonte do bloco. Isso tampouco me parece que esteja de fato no horizonte. Apesar da retórica de campanha do Milei, a gente já tem alguns indícios, né, já tem algumas notícias ainda um pouco discretas, mas que já estão sendo veiculadas na imprensa, indicando que o Milei já fez chegar ao governo brasileiro a notícia de que ele não pretende de fato se retirar do Mercosul. Acredito eu também que muito por influência do seu entorno, que já deve ter dito a ele, já deve ter mostrado o impacto negativo que isso também representaria para a própria Argentina. De todo modo, da mesma forma que eu acho que as relações bilaterais com o Brasil viverão um momento difícil, né, no futuro próximo, eu acho que o mesmo se estende ao Mercosul. Acho que serão anos difíceis para o Mercosul, serão anos em que o bloco vai ser colocado à prova, vai ter a sua força muito testada, e é uma questão que, sem dúvida, a gente precisa acompanhar com muita atenção no, nos próximos anos.
Matheus destaca que a vitória de Milei amplia a polarização política na América Latina.
Nos últimos anos, uma tendência que a gente tem observado aqui nas eleições da região é um embate entre forças de centro progressistas com uma extrema direita, né? Foi assim no Chile, foi assim aqui no Brasil, tem sido também mais ou menos do mesmo modo na Colômbia. O Peru já foi uma situação, né, um pouco mais diferente. No Uruguai também foi assim. Então, me parece que a gente tem nesse momento um contexto em que a região encontra-se de fato muito polarizada, né, muito dividida, e isso torna muito difícil cravar a existência de uma tendência mais significativa, seja mais à direita, seja mais à esquerda. O que eu acho que a gente está testemunhando é um momento de muita divisão e que provavelmente vai resultar, nos próximos anos, nesses ciclos eleitorais em que ora vence a extrema-direita, ora vencem setores mais progressistas, sem que isso configure efetivamente uma onda de esquerda ou uma onda de direita de forma mais generalizada, mesmo porque existem, de fato, muitas semelhanças entre essas figuras de extrema-direita, mas os contextos nacionais também são muito específicos. E uma variável chave em todos esses casos é o desempenho econômico do incumbente, né? Assim, o desempenho econômico do governo de turno como uma variável muito importante para definir o rumo que esses ciclos eleitorais tomam nos diferentes países.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.